Agora a gente tem a pergunta da jornalista Carla Vilhena.
Bom dia, presidente Lula. Eu gostaria de voltar ao assunto que o Ivan Longo já levantou, o senhor respondeu aí parcialmente, porque o seu partido tentou trazer uma proposta de regulação da mídia. Essa proposta acabou sendo confundida com controle da imprensa. E aí, essa proposta que seria de controle, de monopólios, de oligopólios, de restrição à propriedade por um mesmo proprietário de várias mídias, num mesmo local, a proposta também da desconcentração de gastos de publicidade, de promoção da diversidade, enfim, essa proposta acabou sendo, por ignorância ou deliberadamente, confundida com censura, com controle da imprensa, foi bombardeada pelos meios de comunicação e aí, né, foi retirada da pauta por um desgaste enorme que se criou para o seu partido. E o senhor já declarou que ficou arrependido de não ter levado adiante essa proposta, e o que se vê hoje é que essa proposta já ficou até um pouco para trás, porque o panorama hoje é totalmente diferente. O que a gente vê hoje são grandes grupos de imprensa, com algumas exceções, mas atrás de verbas publicitárias, trocando apoio por verbas publicitárias, a pulverização também da informação em inúmeros sites que não levaram a uma democratização da informação, mas sim, muitas vezes, a sites financiados por interesses escusos, que trazem fake news, como o senhor já abordou, que hoje não tem nem o compromisso com a apuração da notícia. Então, a gente vê aí, por exemplo, horários vendidos também, horários de televisões vendidos a interesses. Então, vendo esse panorama, eu queria que o senhor comentasse se o senhor acha que a proposta ainda é válida ou se hoje o senhor pensaria em controle de conteúdo.
Carla, é um prazer poder responder a tua pergunta e participar com você nessa entrevista. Olha, apenas umas coisas antes de responder a tua pergunta. Você está lembrada que, quando eu ganhei as eleições, eu recebi uma proposta da FENAGE, que era a Federação dos Jornalistas, e que era a tentativa de criar um Conselho Nacional de Imprensa, ou seja, uma OAB dos jornalistas. E é engraçado, porque eu tinha o Ricardo Couto como assessor de comunicação, ministro da comunicação, chefe da SECOM, e tinha o André Singe como o meu porta-voz. Você conhece os dois. Ou seja, e nós fomos bombardeados porque mandamos ao Congresso Nacional essa proposta. O que eu fiquei muito nervoso e muito irritado, Carla, é que, quando começamos a apanhar disso, nem os jornalistas defenderam mais isso. Ah, eu fiquei muito irritado porque nós mandamos isso para o Congresso Nacional achando que a imprensa tinha orgulho de si própria, que a imprensa ia defender uma espécie de conselho, como tem o Conselho dos Engenheiros, o Conselho dos Arquitetos, o Conselho dos Sociólogos, o Conselho dos Dentistas, o Conselho dos Advogados. Eu pensei que a imprensa não ia, assim, ia defender, mas não defenderam. Eu retirei a proposta. Mas depois nós pensamos em fazer uma democratização da mídia. Você está lembrado? Quando eu entrei no governo, todo o dinheiro da comunicação era utilizado para 340 meios de comunicação. Já na administração do companheiro Frank Martins, que você também conhece muito bem, ou seja, nós passamos de 400 meios para quase 4 mil meios de comunicação que passaram a receber dinheiro do governo, que foi a chamada a mídia técnica. Foi pouco, a gente poderia ter avançado mais. Mas, em 2009, nós resolvemos fazer uma Conferência Nacional de Comunicação. Chamamos todo mundo de rádio popular, a Rede Globo de televisão, a Bandeirantes, a Record, o SBT. Só compareceu, me parece, que a Bandeirantes e um outro canal de televisão. A Globo não foi, acho que o SBT não foi, acho que a Record não foi. Pois bem, nós fizemos uma proposta de regulação dos meios de comunicação no Brasil. Essa proposta, ela ficou pronta no final de 2009, e nós achamos prudente não dar entrada em 2009, que era um ano eleitoral, e o projeto poderia ter sido destruído, sabe, na hora que você mandasse o projeto de lei ou a medida provisória. E não, então, nós deixamos para que entrasse no próximo governo. Deixamos para que a Dilma mandasse o projeto através do seu ministro da Comunicação, o Paulo Bernardo. Eu não sei por quê, sabe, mas o projeto não foi encaminhado ao Congresso Nacional. Talvez porque o governo tenha recebido o conselho de que, olha, é melhor tomar um café com o senhor Roberto Marinho, é melhor tomar um café com o Roberto Irineu, é melhor tomar um café com o Otávio Frias, é melhor tomar um café com os Mesquita. Sabe aquele negócio que tem sempre gente falando, não, não briga, vai lá e conversa. Eu nunca acreditei nisso. Tá? O dado concreto é que nós precisamos de regular os meios de comunicação, porque a nossa regulação é de 1962. Ela está carcomida de velha, de ultrapassada. Sabe? Então é preciso que a gente faça essa discussão novamente e coloque o processo. Nós não queremos mandar. O nosso modelo não era um modelo cubano, não era um modelo chinês, não era um modelo russo do tempo em que a Rússia, sabe, era um país comunista. Não, o nosso modelo era um modelo inglês, era um modelo alemão, ou seja, o que nós queríamos era que, sabe, as pessoas não se assenhorassem da notícia enquanto interesses políticos ou interesses econômicos. O que a gente queria era que as pessoas tivessem mais direito de participação. Eu acho que isso tem que ser feito ainda, porque, embora a gente tenha um avanço na informação digital, a verdade é que a televisão ainda tem um peso muito grande para uma parcela da sociedade. Eu, por exemplo, Rovai, com relação aos meus processos, eu acho que tudo que a Globo fez contra mim foi uma campanha de fake news. A Globo conseguiu transformar todas as mentiras que o Dallagnol e que o Moro contaram em verdades aos olhos da opinião pública. Por que que você acha que eu estou brigando como um louco? É porque eu estou convencido que dentro de algum tempo vai ficar provado para a sociedade brasileira que o Moro mentiu, que o Dallagnol mentiu, que a Globo mentiu. E eu quero provar isso, eu não quero brigar, eu não quero desaforar, eu quero apenas que eles apontem um crime que eu cometi, porque eu já provei todas as minhas inocências. Então, nós temos...
Mas, presidente, e o que o senhor considera que o senhor errou naquela proposta, ou que o PT errou naquela proposta, e o que poderia ser feito agora, então, para melhorá-la?
Não, a proposta, veja, nós temos que fazer um novo seminário, na minha opinião, fazer uma nova plenária de comunicação, sabe, para que a gente possa refazer o projeto, porque hoje entra com muito mais peso a questão digital, Carla. Hoje entra a importância da comunicação digital, entra muito forte no processo de regulação dos meios de comunicação. O que eu acho que nós temos que fazer? O PT não precisa esperar chegar ao governo para fazer. O PT pode agora, através da Fundação Perseu Abramo, fazer uma nova discussão sobre comunicação, convocar jornalistas do Brasil e do mundo inteiro para participar e tentar construir um processo, sabe, democrático, efetivamente democrático, em que, sabe, o único censor da matéria é o leitor, é o ouvinte e o telespectador. Ninguém mais pode censurar. Agora, o dono do jornal não pode querer ser o dono da verdade. Ele não pode mentir em nome de quem? Sabe? Ele não pode mentir, ele tem que contar a verdade. O fato aconteceu, fale o fato. Diga o fato e não fique dizendo, sabe, as suas opções políticas, ideológicas, porque eu sou vítima disso desde 1989 e eu cansei.
Mas isso não implicaria interferência no conteúdo, presidente?
Eu não tenho por que ter conferência no conteúdo. Cara, se eu estou de paletó, o cara tem que dizer que eu estou de paletó. Ele não pode dizer que eu estou de camiseta. Sabe, é isso que eu quero. Se o cidadão fez uma coisa, ele foi num lugar e foi vaiado, diga que ele foi vaiado, não tem problema nenhum. Você não pode brigar com a notícia verdadeira. O meu interesse é brigar contra a mentira, contra a safadeza que a vida inteira fizeram contra mim. Eu não quero ser vítima, não, mas eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Eu imaginei, Carla, que a Dilma, pelo fato de ser mulher, imaginei que a Dilma, pelo fato de ser uma doutora, uma mulher bem formada, eu imaginei que eles têm um outro respeito pela Dilma. Pelo contrário, foram mais agressivos com a Dilma. Parece que a Dilma tinha todas as qualidades que eu achava que ela tinha, mas tinha um defeito para ele. Ela era mulher. E mulher querer presidir o país. aí uma mulher de esquerda que tenha participado da luta armada, aí é demais. Então vamos destruir. E foi o que eles fizeram. E nós agora, ao invés de ficar de cabeça baixa, temos que nos reerguer. Nos reerguer, sabe? E provar que existe outra forma de comunicação nesse país, e é o que a revista Fórum está provando há 19 anos. Por isso, parabéns outra vez, Rovai, pelo esforço.
Obrigado, presidente.
Obrigada.
Agradecer a Carla, muito obrigado, Carla. A gente tem aqui, a gente vai ter que dar uma acelerada para poder cumprir o prazo. Estamos aqui com o Pedro Borges, do Alma Preta. Pedro, a pergunta é sua, meu irmão.
Olá, tudo bem, presidente? Boa tarde. Boa tarde para o pessoal, para toda a equipe da revista Fórum. Parabéns pelos 19 anos. Presidente, gostaria de fazer uma pergunta para você, falando um pouco sobre o movimento social negro. O movimento negro sempre teve um posicionamento bastante progressista na história brasileira. Recentemente, a Coalizão Negra por Direitos mobilizou uma série de organizações e pessoas públicas para protocolar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, mesmo com esse posicionamento histórico do movimento negro, a pauta racial não ocupou um papel central dentro das gestões petistas. Sempre foi um papel um pouco mais setorial, ligado às secretarias de igualdade racial. A minha pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte: em uma possível nova gestão petista, qual será o peso do debate racial? E, segundo, para completar a pergunta, é nessas próximas eleições que a gente tem aqui bem próximas, para as prefeituras e para vereadores, qual será o peso do debate racial que o Partido dos Trabalhadores vai dar?
Ô Pedro, bom dia. Obrigado pela pergunta. Pedro, certamente, a pauta racial ela vai ganhando força na medida que o movimento negro vá se organizando. Eu participo de encontros com o movimento negro há muitos anos no Brasil, e o que a gente percebe é que é um processo evolutivo de compreensão do problema racial aqui no Brasil, que é um racismo estrutural, violento, que está na cabeça impregnada das pessoas, sabe, desde muito tempo nesse país. E eu acho que nós, embora não tenhamos feito tudo o que era preciso fazer, eu acho que ninguém nunca conseguiu fazer o que nós conseguimos fazer em tão pouco tempo. Veja, se você imaginar, a Secretaria da Igualdade Racial foi uma coisa nobre nesse país, colocar um espaço dentro do governo em que o movimento negro, na sua diversidade cultural, podia se manifestar abertamente e produzir propostas de políticas públicas. Foi daí, Pedro, que nós conseguimos aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que tem divergência entre o movimento negro. Mas aquilo estava lá há 10 anos apresentado pelo senador Paim, e aquilo não era votado por causa da divergência. Eu lembro que eu fui na plenária da Igualdade Racial em Brasília, tinha mais de 3 mil pessoas, e eu falei, gente, se vocês não aproveitarem e colocar isso em votação agora, no governo do PT, vocês nunca mais vão votar isso. Imagina se não tivesse votado em 2010, imagina agora com esse Congresso do Bolsonaro, é que a gente não ia votar nunca mais no Estatuto. Ou seja, nós aprovamos a questão da afirmação da identidade da população negra, obrigando que as escolas públicas tivessem curso sobre a história e cultura afro-brasileira. Eu dizia para os meus ministros que a gente não iria acabar com o racismo no Brasil se a gente não criasse um novo modelo de educação em que a gente contasse a história da presença negra nesse país do jeito que ela foi de verdade. Sabe? E não como é contado em alguns livros, que agora tem melhorado muito, porque tem aparecido muitos livros. Nós fizemos um programa Brasil Quilombola, que foi, eu acho, que o momento mais rico da ascensão do povo quilombola, apesar de toda a dificuldade burocrática. Sabe, nós fizemos a cota das universidades, que foi uma coisa extraordinária. Eu lembro que as pessoas ofendiam a gente na rua. Muitas vezes as pessoas falavam assim, meu filho fica fora da universidade porque o negro ocupou meu lugar, vai ter culpa do teu governo. Era assim que as pessoas tratavam a gente, e a gente conseguiu fazer com que a gente conquistasse uma coisa extraordinária. Tanto é verdade que hoje Segundo, o Ministério da Educação, os nossos educadores, como a Dade, como a Luiz Mercadante, ou seja, como Janine, nós temos hoje quase que 51% de pessoas negras ou pardas nas universidades brasileiras, numa ascensão jamais vista na história do Brasil. É pouco, Jorge, diante, sabe, de 350 anos de escravidão. E depois da independência, depois de 1888, depois da proclamação da República, continuou. Rovai, você sabe bem, esse país, sabe, as pessoas não podiam tocar pandeiro perto do Teatro Nacional do Rio de Janeiro, em 1930, as pessoas não podiam fazer batuque, as pessoas tinham que subir os morros para se esconder da polícia. Então, eu acho, ô Jorge, que nós temos muita coisa para fazer ainda. Muita coisa. A gente não vê divulgado, mas esse tal de Jorge que a gente viu nos Estados Unidos, o George Floyd, deve ter milhares aqui no Brasil todo ano. Sabe? Então, é uma luta que não tem entrega, Jorge. Eu vou te contar uma coisa. Eu acho que o PT é um partido que dá muita atenção à questão do movimento negro, à participação dos negros na direção do PT, na Secretaria da Igualdade Racial do PT. Nós temos feito um esforço extraordinário, sabe, para que a gente... Foi um dos argumentos que eu utilizei para lançar a Benedita candidata à prefeita do Rio de Janeiro, como eu achei que ela foi roubada em 1992, porque ela era negra. Eu falei, Bené, agora que você quer deixar de ser política, eu acho que está na hora de você enfrentar uma disputa eleitoral para conversar com o povo da periferia do Rio de Janeiro. Então, companheiro, é o seguinte, nós não fizemos tudo o que era preciso fazer, e certamente não faremos tudo, porque a nossa dívida com a política para transformar esse país num país zerado, sem racismo, sem nenhum preconceito, vai muito longe e vai ainda precisar de algumas gerações com melhor qualidade de educação para que a gente chegue lá. Eu estou convencido disso. Você está lembrado do carinho que eu tinha na minha relação com a África. Sabe, nós levamos escola, Universidade Aberta para Moçambique, fizemos uma fábrica de produção de remédio para combater a AIDS em Moçambique. Levamos a Embrapa para a Gana, porque a gente achava que o cerrado africano tinha a mesma capacidade, a savana africana, melhor dizendo, tinha a mesma capacidade de produzir que o cerrado brasileiro. Sabe? Lamentavelmente, tudo isso está sendo desmontado. E a violência piorou. A violência contra a juventude negra, contra o povo negro na periferia, piorou. E eu fico feliz de saber que o Brasil tem pessoas como você, jovem, disposto a fazer disso uma causa nobre, porque sem isso não haverá democracia, não haverá paz e não haverá direitos humanos nesse país.
Obrigado, presidente. Obrigado, Lula. Obrigado, Revista Fórum.
Abre o som, Novai. Não tem som.
Ah, desculpa.
Eu estava aqui dizendo que eu nem ia falar disso, mas já que você cutucou essa história das frentes aí, eu vou perguntar disso também. Queria saber o seguinte, nós estamos indo para uma eleição com um campo progressista bastante dividido. São poucas as cidades que têm alianças. E quando as pessoas me dizem, ah, depois a gente resolve lá no segundo turno, eu fico aqui me perguntando, e vai alguém de esquerda para o segundo turno? Porque não é isso que está... Nas grandes cidades brasileiras, as pesquisas não estão mostrando isso. É que dividido não vai ninguém para o segundo turno. Corremos o risco de, em São Paulo, por exemplo, ter Bruno Covas e Celso Russomano, se ele for o candidato do Bolsonaro. Ou seja, extrema-direita e centro-direita. Rio de Janeiro, a gente tem um segundo turno quase que provável, se não tiver uma grande mudança ali, entre Eduardo Paes e o Crivella. Enfim, a situação não é boa. Essa é uma coisa. A segunda coisa que eu queria te perguntar é assim, o que você sente quando vê o Bolsonaro com aquele chapéu de couro na cabeça, indo para o Nordeste, tentando capturar a história do lulismo ali e fazendo um discurso de cunho popular, sentado num jegue, num cavalo, entrando nos braços do povo?
Olha, vai. a figura do Bolsonaro de chapéu de nordestino é tão ridícula quanto aquela do Fernando Henrique Cardoso em Alagoas, montado num jegue. Ou seja, é uma coisa que não olha. O cara não precisa fazer isso para poder conquistar o voto e a consciência das pessoas. Eu sei o apreço que você tem. Você não sabe, mas eu te acompanho muito. Ou seja, eu sei do apreço que você tem pelas alianças políticas, pelas frentes. Veja, e o PT sempre teve dificuldade de fazer frente. Eu só queria te lembrar que, em 1989, eu fui candidato só o PT e o PCdoB. Em 94, outra vez, foi só o PT e o PCdoB. Em 98, foi outra vez só o PT e o PCdoB. Nós só conseguimos ter um partido a mais na nossa frente quando nós colocamos o Zé Alencar de vice. Ele era do PMDB. Eu pedi para ele se filiar ao PL, porque ele não podia ser candidato a vice na minha chapa pelo PMDB. Ele entrou no PL. Aí veio o PL, no primeiro turno, fazer aliança comigo. As alianças que nós fizemos depois foram todas no segundo turno. Veja, é muito difícil. Eu vou dizer uma coisa prática para você agora. É muito difícil você convencer um companheiro como Boulos de que ele não deva ser candidato a prefeito em São Paulo. É muito difícil. É muito difícil você dizer para o Márcio França que ele não deva ser candidato a prefeito de São Paulo, porque o cara acabou de ser candidato a governador e teve uma grande votação em São Paulo. Não sei se a repetirá. É muito difícil você convencer um companheiro como Gilmar Tato não ser candidato, porque o cara passou a vida sonhando com isso. Foi deputado estadual, deputado federal, secretário duas vezes. O cara se acha no direito de ser candidato. O cara vence uma prévia interna contra vários candidatos. Como é que você convence que não vai ser candidato? Sabe, a única possibilidade que teria de ter uma candidatura única era se você tivesse uma figura acima de todos. Acima de todos. Essa figura poderia ter sido o Haddad. Mas nós temos que respeitar que o Haddad também não quis ser candidato. E é um direito dele. Nós não podemos violentar as pessoas. Você tem que ser porque você tem que ser. Acabou isso. A pessoa tem que ser se a pessoa tiver vontade de ser e houver concordância entre a vontade dele e a vontade do partido. Agora, quando as pessoas... Eu acho importante é o seguinte, todo mundo acha que vai ganhar. Todo mundo acha. Tem uma coisa em política, Novato, que você é muito novo, você tem que aprender. Isso, uma companheira chamada Maria José, que já faleceu, foi deputada estadual do PT, foi prefeita de Teófilo Otoni. Essa mulher, eu ia para Minas Gerais, eu ia dormir na casa dela. Ela tinha a mãe dela cega. Mas a mãe dela não podia saber que eu estava lá, porque a mãe dela achava que eu era comunista. Então eu ficava na casa dela, não podia falar o meu nome para a mãe dela não escutar. Mas essa mulher tinha uma frase ontológica. Ela falava assim: olha, todo político que entra na campanha achando que já ganhou, já perdeu. E todo político que acha que vai perder não deve ser candidato. Então você tem que ter alguém, você tem que ter alguém que queira disputar. Ora, esses meninos estão na disputa, sabe? Todos eles estão achando que vão ganhar. Todos eles. Você conversa com o Gilmar, ele acha que vai ganhar. Você conversa com o Bolo dele, ele acha que vai ganhar. Você conversa com o Tecate, acha que vai ganhar. Quando terminar as eleições, essas pessoas vão ter um choque de realidade. Se ganhar, ótimo. Mas se não ganhar, nós vamos ter que saber que nas próximas a gente tem que fazer as coisas mais corretamente, mais certa, sabe, mais planejada, e a gente não pode permitir que o individualismo supere os interesses coletivos partidários. É isso. Sabe? Então, o PT é um partido que está estigmatizado. O PT foi vítima de quase 10 anos de tortura. O PT resistiu, ganhou e ganharia em 2018 se eu não tivesse preso e ganharia em 2018 com Haddad se não tivesse fake news. Agora, as eleições em São Paulo e as eleições em outras cidades eram tão conturbadas, não houve possibilidade de organizar uma frente ampla. Eu vi a sua proposta, sabe, de tentar fazer uma prévia, ou seja, eu não sei se é possível nessa altura do campeonato ter convencer alguém a retirar o nome. Sabe? Mas eu acho, Rovai, que sempre que a gente puder construir, é importante. Um partido como o PT, veja o gesto do PT, você acha que é pouca coisa. O PT tem 2 ex-governadores, 3 ex-prefeitos em Porto Alegre, 10 deputados federais, e o PT está apoiando a Manuela. Uma demonstração de que o PT não tem problema de fazer aliança quando há uma coisa real. Sabe? Aqui em São Paulo, o PT tem, acho que 8 deputados federais, tem 10 deputados estaduais, o PT tem não sei quantos vereadores, o PT já governou essa cidade, segundo o Haddad, as coisas boas que tem na cidade foram feitas todas no governo do PT. Eu gostaria que tivesse uma aliança política, sabe? Você sabe do meu trabalho. Agora é o seguinte, o PT teve uma prévia, a prévia teve um resultado e o companheiro Gilmar Tato é nosso candidato, nós vamos ter que ir para a rua defender o companheiro, sabe, Gilmar Tato. Se o companheiro Gilmar Tato não ganhar, fica a lição. Fica a lição para ele, fica a lição para mim, fica a lição para o PT, fica a lição para a história política dessa cidade. Essa cidade é conservadora. É importante lembrar, sabe, que a gente ganhou com a Luiz Erundina com 30%, porque não tinha 2 turnos. É importante lembrar que a gente ganhou com a Marta também com 30%, porque no segundo turno o companheiro Mário Covas apoiou ela. Essa cidade é tão conservadora que nas 2 eleições para governador, o Mário Covas, sabe, não teve sequer, não teve mais que 25% dos votos. Aquele disputou com a Marta, ele teve 26%, a Marta 23%. Sabe, a capital é conservadora, a capital é malucista, a capital era janista. Sabe? Então, recuperar esse povo significa o PT ir para a rua, significa o PT voltar a conversar com as pessoas, significa o PT devolver, sabe, o ânimo e a esperança nas pessoas. A pobreza continua, a pobreza aumentou, a periferia ficou mais pobre. E o PT precisa conversar com essa gente. Sabe? Eu acho que é fazer isso ao invés de ficar na expectativa, ah, será que alguém vai me apoiar? Será que alguém... Esse período passou. Passou. Então, eu que sou um defensor de aliança política, as pessoas acham que o PT não é, sabe por quê, Romário? Porque o PT, todas as disputas que o PT faz, sabe? O PT, como é o maior partido de esquerda da América Latina, é o maior partido... Aliás, o PT é um dos poucos partidos existentes no Brasil enquanto partido político. Você tem muitos partidos políticos, esse pessoal todo que foi criado depois da reforma política de 79, de 80... Você tem muito aí que viraram cooperativa de deputados, que não são mais partidos políticos. Você tem o PSOL, que é partido político, você tem o PCdoB, que é partido político, você tem o PDT e o PSB, que se comporta como partido político, mas o restante é cooperativa. Tem um fundo partidário, tem um fundo eleitoral, junta um grupo de deputados, monta um partido aqui, os deputados pegam o dinheiro para eleger os seus vereadores, seus prefeitos, ou seja, é isso. Acabou a política. Acabou o debate ideológico nesses partidos políticos. É negócio. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma entre-safra, sabe, na política de São Paulo e na política da boa cidade. E vamos amargar, vamos amargar. Eu acho importante que tenha gente nova se dispondo a ser candidato e vamos ver o que, que dá. Eu estarei na campanha apoiando o companheiro Gilmar, vou fazer um esforço que eu puder fazer, se bem que com essa pandemia, a gente está mais em casa, você também está mais em casa, a gente pode menos do que podia se eu tivesse indo para a rua conversar com as pessoas. De qualquer forma, Rubai, continue defendendo a sua tese das alianças.
Continuarei. Sai uma primária ainda.
Em muito lugar do Brasil, teremos aliança política.
Muito bom. Sinara Menezes, nossa jornalista soteropolitana, diretamente de Brasília.
Eu não sou soteropolitana, não, viu? Eu sou do sul da Bahia, sou do interior. Sou de Itaú, cidadezinha lá do Cacau. Bom dia, Rovaidri, presidente Lula. Olha só, nunca tinha entrevistado e agora já é a segunda vez em pouco tempo, não é?
Bom dia, Sinara.
Bom, em abril, o senhor falou em entrevista ao UOL que em 2022 não seria candidato e que seria cabo eleitoral. Esses dias, no Jornal da Fórum, eu entrevistei Gilberto Carvalho e ele falou que nada, o maior sonho do Lula é voltar a presidir o Brasil. Quem é que tem razão? O senhor ou Gilberto?
Eu acho que eu e ele tem razão.
Deixa ele tem razão?
Falando, eu estava esperando uma pergunta desse porte, porque eu acho que é preciso explicar algumas coisas na revista Fórum, para que o povo brasileiro comece a saber. Veja, Eu nunca vou dizer que sou candidato e nunca vou dizer que não sou candidato. Não vou dizer que sou candidato porque eu acho que tem momento certo para você discutir política eleitoral e o momento atual é de você discutir a situação do povo brasileiro, porque tem despencado o salário do povo, porque tem aumentado muito o feijão e o arroz que o povo come dentro de casa, porque tem aumentado muito o desemprego. Nenhuma política elaborada pelo Bolsonaro, carteira verde e amarela, casa verde e amarela, ônibus, nenhuma, nada disso funcionou para melhorar a vida do povo, nada disso. Como não vai melhorar a reforma administrativa que os meios de comunicação estão defendendo com o Bolsonaro, porque o que eles querem é ter facilidade de mandar trabalhador embora. Como se trabalhador desempregado significasse melhorar a economia. Como se trabalhador pedindo coisa na rua significasse melhorar a economia. A economia melhora quando o trabalhador tem emprego garantido, tem estabilidade, tem salário e tem perspectiva de vida, perspectiva de futuro, tem sonho, tem esperança. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar agora. Ora, quando chegar em 2022, veja, o que, que eu tenho dito, Sinara? Eu tenho 70, vou fazer 75 anos de outubro, dia 27 de outubro. Se quiserem me dar presente, por favor, mesmo que seja lembrando, seja uma carajé, você pode mandar uma carajé, mesmo filho que eu vou comer. Ou seja, obviamente que tem muita gente, o Haddad é um quadro qualificado, o Haddad é, não é qualquer partido político que tem uma pessoa da qualidade do Haddad. O Haddad é um extraordinário nome para disputar a presidência, provou isso na disputa com o Collor. Sabe? O Haddad precisa começar a andar o Brasil, começar a discutir quando acabar a pandemia e se colocar. O PT tem o governador da Bahia, que é um companheiro que está crescendo muito. Tem o Camilo no Ceará, tem o Wellington no Piauí. Agora tem uma nova mulher lá na disputa, que é a nossa companheira Fátima do Rio Grande do Norte. Uma mulher muito porreta, Sinara, que você precisa conhecer.
Pensa uma mulher. Agora a governadora.
Ela. Então, veja, o PT tem outros quadros que podem disputar a presidência. Aliás, o PT pode até fazer aliança política. Essa história de que as pessoas não podem querer que o PT desista. Porque as pessoas, para que o PT não tenha candidato, começam a desmerecer o PT. É como se, sabe, você fosse casar com uma via, sabe, pretendente do teu futuro marido e fala para você, ah, Sinara, ele é muito feio. Não casa com ele, não. Ou seja, é a pessoa que deu o PT outra vez. O PT não pode. O PT tem antipetista. Olha, é verdade que tem antipetista, mas qual é o partido que tem mais petista do que o PT tem? Quem é o PDT? Quem é o PCdoB? Ninguém tem. O PT, as pessoas têm que compreender, o PT não pode pagar um preço histórico pela sua grandeza. Sabe? A pessoa tem que saber que o legado histórico do PT ideológico é muito grande nesse país, é uma coisa que está enraizada na sociedade. Quem conhece o PT da direção estadual de São Paulo, da direção estadual do Rio de Janeiro, da direção nacional, não conhece o PT, Sinara. O PT é uma coisa entranhada, entranhada no povo ribeirinho, entranhada no povo indígena, entranhada na Mata Atlântica, na Amazônia, no Cerrado. Sabe, o PT é muito grande. Então, se chegar na hora eu estiver saudável, forte e bonito, quem sabe, bonito nunca, mas quem sabe, alguém me convence, ah, você tem que ser candidato porque a situação exige que você seja candidato. O Biden nos Estados Unidos já está com 77, 78 anos e as pessoas acham que ele é novo, por que, que eu vou me sentir velho? Agora, eu acho que nós temos. Não estou ouvindo o teu som, Sinara.
O Mujica também foi candidato e ganhou?
Ei!
O Mujica também estava com mais de 70 anos e governou o Uruguai.
Ainda tem gente que quer que o Mujica volte a ser candidato no Uruguai. Então, além do PT, você tem que respeitar. Você tem um PSB que pode querer ter candidato. Você tem o PCdoB com o Flávio Dino que pode querer ser candidato. Você tem o Ciro Gomes. As pessoas pensam que eu tenho divergência profunda com o Ciro Gomes. Nós temos divergência muitas vezes mais pelo jeito de se comportar. Eu sempre disse publicamente, eu tenho um respeito pelo Ciro, ele foi muito leal ao meu governo, sempre me tratou com muita deferência, apesar das divergências pontuais que nós temos. E nós temos que aprender a conviver com elas. Sabe? Nós temos que aprender a conviver democraticamente na diversidade. O Ciro não precisa gostar de mim, eu não preciso gostar do Ciro, nós precisamos nos respeitar e nos tratar de forma civilizada, e assim vale para o Flávio Dino. Então, o Flávio Dino está qualificado para ser candidato a presidente, o Ciro está qualificado para ser candidato a presidente, como é que eu vou dizer que não está? Sabe? Mas eu não posso é dizer que o Haddad não está. Eu não posso é dizer que os meus governadores não estão.
E o senhor? Percebe?
Então, é isso, Sinara. Veja, eu gostaria de trabalhar de cabo eleitoral com outro companheiro. Eu não sei se vai ter aliança, não sei como é que vai estar a conjuntura política em 2022. Tem muita coisa para acontecer ainda. Eu não vejo sinais de melhora. Eu não sou daqueles que acham que o Bolsonaro vai cair, porque o impeachment já passou do tempo, porque nós tínhamos 46 pedidos de impeachment, o Rodrigo Maia não teve coragem de colocar em votação. Sabe? E se ele não colocar em votação, não vai ter impeachment nunca. Sabe? Não vai ter votação nunca. E hoje o Bolsonaro teve tempo de reconstruir a maioria no Congresso para evitar impeachment. Tá? Mas eu não vejo possibilidade do Brasil melhorar, sabe, com o Bolsonaro. Ele teve a chance de se humanizar na pandemia do coronavírus e ele não de se humanizar. Ele preferiu continuar mentindo, continuar falando de cloroquina, continuar falando de que o povo tem que participar da rua mesmo, que o povo tem que voltar a trabalhar. Ele não tem respeito, sabe, pelas pessoas que perderam seus parentes, sabe? Ele não tem respeito pelas pessoas que foram vitimadas e ele não tem, sabe, dó, não tem dó, sabe, de que nesse país já tenha quase 130 mil mortos do coronavírus. Então, é uma figura que tem um comportamento desumano. Ele colocou o rabo no meio das pernas agora por causa do Queiroz, por causa do filho dele. Então, ele foi obrigado a ficar quietinho, peraí, vamos lá, não é tão assim, eu não sou tão nervoso como parente, eu posso negociar o que eu não quero cair. Vamos ver como é que esse cara vai chegar em 2022. Sabe? Sinceramente, eu gostaria de fazer alguns debates com o Bolsonaro sobre o Brasil, sobre soberania nacional, sobre, sabe, o desmonte que ele fez. Eu gostaria.
Só sendo candidato. Só sendo candidato ao presidente.
Legal, Sinara, obrigado. Vamos lá que a gente vai ter que correr aqui para acelerar. Temos aqui agora Kendri.
Anderson Moraes, do jornal Empoderado.
Jornalismo periférico na área, de novo, presidente Lula.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, Dri. A última vez que eu vi o presidente foi no campo do lançamento do Dr. Sócrates. Estávamos lá. É um prazer revê-lo, infelizmente, numa situação adversa, né, de isolamento social. Mas eu queria parabenizar a revista Fórum, né, que faz um trabalho que é necessário e importantíssimo para que a gente possa, pelo menos, ter uma paridade aí de qualidade de jornalismo, que a gente se envergonha muitas vezes de alguns companheiros e companheiras que estão nas grandes mídias. Eu queria, presidente, fazer uma pergunta. Eu adoraria fazer 500 perguntas sobre lei de drogas, mas eu quero fazer uma pergunta pensando que nós estamos num momento de isolamento e tem essa questão de volta às aulas. Pensando porque pessoas que eu gosto muito, minha companheira, tem irmãs, pessoas queridas, e muitos solidarizam com todos esses profissionais da educação, que precisam, estão sendo quase que obrigados a voltarem para a escola, e principalmente quem está no estado e no município, e acaba acontecendo que essas pessoas estão indo para uma escola que já não tem estrutura, e nós sabemos que no estado e no município, os mais afetados são crianças negras, e periféricas, assim como esses profissionais negros e periféricos. Pensando nessa situação também, que são escolas que não têm estrutura, como que o senhor vê a questão da importância ou não, e quais seriam as medidas da federalização da educação? Queria ouvir o senhor sobre esse tema, por favor.
Ô Anderson, obrigado pela pergunta, um prazer imenso falar contigo. Olha, esse é um assunto que eu tenho discutido tanto com o Pernel, que é presidente do Paulo, a companheira Bia, aqui de Minas Gerais, e discutido com os companheiros do PT, a gente tem muito cuidado. Primeiro, já tá patenteado, já está visível que a pandemia do coronavírus prejudicou muito as crianças mais pobres. Ou seja, é mais uma doença que ataca os pobres.
Sim.
Sobretudo aqui em São Paulo, mais de 60% das pessoas afetadas, do que morreram, são pessoas, sabe, negras e pardas, ou seja, e pessoas quase todas pobres. E na educação aconteceu o mesmo. Veja, você, a classe média, o filho de um cidadão de classe média que está numa escola particular, que tem internet boa, que tem, sabe, bons computadores, ou seja, essas crianças perderam menos do que as crianças pobres, sabe, que moram em lugares periféricos, que não tem internet, que não tem computador, que muitas vezes não tem um celular, ou seja, essas crianças não têm como acompanhar as aulas, sabe, digital. Então, já há um prejuízo para essas crianças. O que, que eu tenho ponderado? Eu tenho ponderado que é melhor uma criança perder um ano do que uma criança perder a vida. Se ela recuperar a vida dela e perder um ano na educação, ela pode recuperar esse ano pelos 80 ou 90 que ela tem para frente. Mas ela perder a vida, acabou. Eu tenho dito para o PT, e com muito cuidado nesse debate, não são os professores que têm que decidir, não são apenas os técnicos. Nós temos que ter uma palavra oficial da ciência, da medicina. Eles é que têm que dar a palavra final, olha, é prudente ou não é prudente. Não mandem se não tiver tais condições. Qual é a condição da escola? A escola tem condições de dar aula? Ela é higienizada? As crianças podem sentar mais distante uma da outra? Vai ter água bem tratada? Vai ter banheiro limpo? Sabe? Tem uma série de quesitos que nós temos que exigir. E não é possível tomar a decisão sem ouvir a ciência, sem ouvir os pais e sem ouvir os educadores. Tá? Eu acho que as nossas crianças já perderam o ano escolar. Eu acho que já perderam. E a gente não vai querer recuperar sacrificando as crianças em 3 meses. Eu acho que se houvesse prudência das pessoas que governam esse país, era melhor dar o ano perdido e fazer com que as pessoas tivessem um ano mais qualificado no próximo ano. Sabe? Melhorar a qualidade da educação, e aos poucos garantindo que cada criança na escola tem que ter um computador. Cada criança deve ser um serviço prestado pelo Estado para as crianças desse país. Cada cidade, cada estado e o governo federal contribuir para as crianças terem um computador, que as crianças aprendam, sabe, a conviver nesse mundo digital, para a gente não passar o sufoco que passamos agora. Eu estou convencido que essa seria a melhor posição. Eu não tomaria nenhuma decisão sem ouvir a última palavra da ciência, daqueles que entendem de saúde, daqueles que entendem da pandemia, porque quando a gente perde um filho, é muito difícil a gente recuperar. Um ano na escola, a gente pode recuperar. É isso que eu penso, é isso que eu falo para as pessoas. Eu só quero respeitar quem entende disso. Da primeira ciência, os pais, terceiro, os professores, e quarto, o governo tem que se responsabilizar pela garantia das crianças que vão sair de casa para ir para a escola. Criança, você sabe que ninguém controla, né? Criança, se tiver vontade de correr, vai correr, se tiver vontade de brigar, vai brigar, se tiver vontade de entrar em qualquer lugar. Criança não é um cara que dá um sinal e avisa, olha, hoje todo mundo para casa, ela vai para casa, não. Se tiver alguma coisa no caminho que ela puder desviar, ela vai. Porque criança é assim mesmo. Então, caro Anderson, é isso que eu penso, querido. Eu acho que esse é o ano que a gente tem que meditar como melhorar a educação no próximo ano para recuperar o ano que o coronavírus nos tomou.
Muito obrigado, presidente, pela resposta.
Muito obrigado, obrigada, Anderson. A gente está fazendo perguntas ainda. Agora a gente saiu da periferia de São Paulo e vai para Nova York com a nossa correspondente internacional, Heloísa Vilela.
Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, Dri Rovai. Vou rápido para a pergunta, que o tempo é curto. Presidente, o senhor sabe que a gente está aqui há 2 meses da eleição, né, presidencial. As pesquisas não deixam claro quem vai ganhar, mas os governos do PT lidaram com presidentes democratas e republicanos, e o ex-presidente Barack Obama, apesar de toda aquela simpatia de chamar o senhor de o cara e toda aquela cena ontológica, na hora de decidir a interferência no hemisfério, os Estados Unidos deram um golpe na OEA e fizeram o golpe de Honduras. Agora, recentemente, o candidato que o governo americano escolheu para ser o presidente da OEA resultou no quê? Um relatório que disse que houve fraude, né, na Bolívia e, no dia seguinte, golpe na Bolívia. Então, eu queria saber do senhor se faz diferença para o Brasil lidar com um presidente democrata ou republicano, de fato, quando a gente vai no concreto, né? A gente tinha, naquele momento, na OEA, uma frente forte para evitar justamente isso, e essa frente não foi capaz de evitar o golpe de Honduras. Então, como é possível para a gente, no hemisfério, fazer frente a essa interferência eterna dos Estados Unidos? E como que o senhor colocaria isso hoje, nesse mundo que está mudando, que vem aí uma polarização maior dos Estados Unidos com a China? Isso abre uma brecha para uma outra atuação nesse jogo diplomático para o Brasil?
Oi, Luísa. Primeiro, boa tarde. Você acha que essa pergunta dá para a gente ser rápido na resposta?
Não, dá para fazer a pergunta rápido, a resposta é
continua. Essa resposta, caríssima, essa resposta vai o programa inteiro, não vai?
Manda bala.
Deixa eu te dizer uma coisa.
A gente tem tempo disponível, é que eu não quero abusar de você.
Próprios queridos ouvintes e pessoas que estão assistindo a revista Fórum. Eu aprendi muitas lições. E a lição do papel dos Estados Unidos foi muito grande. Nós não estamos num problema de discutir se democrata é melhor para o Brasil ou é republicano. Historicamente, Luiz, do ponto de vista comercial, os republicanos são mais flexíveis para que produtos brasileiros cheguem aos Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, ainda os democratas são mais difíceis, porque os democratas, teoricamente, ouviu mais dos trabalhadores americanos. Então, eles, quanto menos produto do exterior, mais emprego nos Estados Unidos. Era assim até a crise de 2008 e 2009, quando desandou o desemprego nos Estados Unidos e aparece a figura do Trump fazendo um discurso populista de direita, defendendo os trabalhadores mais que o Partido Democrata, defendendo o emprego dos trabalhadores com a seguinte frase: a América para os americanos. Por quê? Porque tinha muito desemprego e ele começou a ter uma briga com a China, e foi essa briga com a China que deu ao Trump, além dos fake news, a possibilidade de virar presidente da República. Da mesma forma que o Chávez, sabe, qualquer probleminha, o Chávez criava uma briga com os Estados Unidos para justificar tudo que ele fazia, e os americanos para justificar o que faziam com a Venezuela, o Trump, qualquer problema, ele compra uma briga com a China para poder mexer com o bairrismo do povo americano, sabe, que quer emprego, que quer desenvolvimento, que quer melhorar a qualidade de vida, que quer aumento de salário, e que ele acha que os democratas não brigaram por ele. Pois bem, essa é a diferença entre democrata e republicano. Ou seja, isso era historicamente e mudou com o Trump. A segunda coisa que eu queria te falar, Heloísa, é que eu aprendi que todos esses golpes acontecidos na América Latina tem o dedo dos Estados Unidos da América do Norte. E a questão da Lava Jato espalhada por toda a América Latina tem o dedo do Departamento de Justiça, do Poder Público, do Departamento de Justiça americano. Hoje já está provado isso em vários países. Por isso o golpe na Bolívia. Por isso, eu não sei por que não dou o golpe na Angela Merkel, ela já está há quase 16 anos no governo. Eu não sei por que não deram o golpe no Helmut Kohl, que ficou 16 anos. Felipe Gonzalez ficou 12. Ou seja, é engraçado, porque no parlamentarismo as pessoas podem ficar 80 anos, e no presidencialismo, aqui na América Latina, sabe, eles dão o golpe quando a pessoa faz políticas públicas. Quando não faz, pode ficar. Então, eu acho que o que aconteceu no Equador, na Bolívia, o que quase acontece na Argentina, se a Cristina não reage e não se elege, sabe, e virou presidente do Senado, o que aconteceu em outro, com o companheiro Lugo no Paraguai, eu acho que foi o que aconteceu no Brasil. Oi, Luísa, o Brasil teve a petulância de virar protagonista internacional. durante o meu mandato. Se é uma coisa que eu tenho orgulho como brasileiro, é isso. O Brasil passou a ser levado a sério pela China, pela Rússia, pelos Estados Unidos. Quando eu criei o Grupo dos Amigos com a Venezuela, o Colin Powell ligava para o Celso Amorim para discutir documentos que seriam feitos conjuntos. Ele poderia ter feito um documento lá, mas ele mandava para o Celso Amorim ler para saber se o Brasil concordava. E nós evitamos, naquela época, em 2002, uma guerra que eles já queriam fazer naquele tempo contra a Venezuela. E nós conseguimos fazer com que a democracia continuasse a existir na Venezuela. Eles não me aceitaram quando o Celso Amorim e eu fomos para o Irã, junto com o Erdogan, sabe, tentar fazer um acordo que a Europa e os americanos não conseguiram fazer do enriquecimento de urânio. E nós fomos e conseguimos fazer. Quando nós apresentamos a proposta, que era melhor do que a que eles queriam, eles resolveram aumentar as sanções contra o Irã, num desprezo total de que o Brasil não mete o nariz onde é chamado. O Brasil não nasceu para ser protagonista, o Brasil não nasceu para ser sujeito da história, o Brasil nasceu para ser coadjuvante. O Brasil é colônia. É assim que ele se comporta. O Brasil é colônia. O Brasil não...
Como romper isso? Se toda a união que houve naquele momento no hemisfério não foi possível, como então seria possível?
Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu provei que era quase que possível. Por muito pouco, Heloísa, o Brasil não entrou no Conselho de Segurança da ONU. Por muito pouco. A Rússia era favorável que o Brasil entrasse, a França era favorável que o Brasil entrasse, a Inglaterra era favorável que o Brasil entrasse. Nós perdemos a China porque nós fizemos uma proposta de criar um grupo chamado G4 para entrar a Índia, a Alemanha, e quando nós colocamos o Japão, aí a China, sabe, resolveu que não deveria apoiar o G4. E faltava convencer o Bush, que estava muito simpática a ideia. Mas nós quase chegamos lá, porque o Brasil efetivamente passou a ser respeitado, o Brasil passou a ser tratado. Nós criamos, nós expulsamos a ALCA da América Latina, criamos fortalecimento do Mercosul, nós criamos a UNASUL, nós criamos a CELAC, nós criamos um grupo América do Sul, país africano, América do Sul, país árabe, criamos os BRICS, criamos o IBA, Brasil, Índia e África do Sul. Ou seja, nós criamos uma quantidade de instrumentos multilaterais que, se fosse consolidando, o Brasil faria parte dos países mais importantes do mundo. Quando nós criamos os BRICS, qual foi o medo dos americanos? Esses caras vão querer criar uma moeda própria e querem desbancar o dólar. A gente não queria desbancar o dólar, a gente queria ter uma moeda para que o nosso comércio não dependesse do dólar. É diferente. Os americanos não pediram para ninguém para tirar o ouro como referência. Eles impuseram o dólar. Por que que nós não podemos criar? Por que que para mim comercializar com a Argentina eu sou obrigado a comprar dólar? Não. Nós vamos negociar nas nossas moedas. E aí eu acho que eles acharam que o Brasil estava demais. Quando nós descobrimos o pré-sal, Heloísa, o que aconteceu? Os americanos recuperaram a quarta frota naval deles, que estava fechada depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o pré-sal está na divisa marítima das águas brasileiras, exatamente a 200 milhas. Quando eles recuperaram a quarta frota, o que que nós criamos? O Conselho Sul-Americano de Defesa, que era uma forma de nos prevenir contra qualquer afoiteza dos Estados Unidos. Então eles começaram a falar, esse PT está demais, esse Lula está demais, essa Dilma, sabe, estão enchendo o saco, sabe, depois nós vamos logo tirar eles daí, porque não é possível. E aí, como que ia me prender? Como é que iriam me pegar? Inventaram a Lava Jato para cima de mim. Então, é isso, Heloísa, que eu acho. América do Sul, lamentavelmente, eu tenho que dizer isso com tristeza, Covai. A América do Sul não pode deixar de ser colônia dos Estados Unidos. E como a China estava crescendo muito para as bandas da América do Sul, a China está muito bem com o Brasil, a China estava muito bem com a Argentina e melhorou agora, a China estava muito bem com a Venezuela, a China estava muito bem na África, o que que eles resolveram? Aqui na América do Sul, chinês não mete o bico. Aqui somos nós, os Estados Unidos da América do Sul. Durante quase 500 anos foi Portugal, depois foi Inglaterra, e agora os americanos tomaram conta. E o Brasil não precisa ser subordinado aos Estados Unidos. O Brasil não precisa ser subordinado. O Brasil não pode ter um presidente, sabe, que faz o que o Bolsonaro faz com o Trump, bater cumprimento para a bandeira americana, que o Bolsonaro, na verdade, é um lambibota do Trump, é um lambibota. E ontem, Romário, eu fiquei muito irritado, muito nervoso, porque o Trump pediu para as pessoas, sabe, burlarem as eleições nos Estados Unidos, é uma afronta. Qual é a autoridade moral que os Estados Unidos têm de se meter em qualquer outro país do mundo? Qual é a moral que eles têm para dar palpite sobre democracia em qualquer país do mundo? Então, eu lamento, Heloísa, que a gente não tenha se libertado de ser colônia. Tivemos várias chances, a última foi no meu governo.
Muito bom, presidente. Muito obrigado, Heloísa. E vamos lá, vamos chamar o outro editor de política da revista Fórum, que faz amanhã a abertura. As primeiras notícias, quando o senhor ler no site, está lá o dedo do Plínio Teodoro, que entra agora aqui com a gente.
Bom dia, Lula. Primeiro, assim, uma satisfação muito grande estar conversando contigo novamente. E eu vou lembrar um episódio que a gente... Isso há muito tempo, quando eu tinha cabelo, viu, Lula? E você tinha a barba e o cabelo preto ainda. Lá em 2002, em Varginha, que a gente teve a oportunidade de conversar nos bastidores lá da TV Alterosa, antes de uma entrevista aí ao ar, na campanha ainda, eu lembro que eu falei para o senhor que o maior receio que eu tinha é que talvez você não tivesse consciência da amplitude desse establishment, né, que a gente luta contra aí. Que tem o viés, isso que você acabou de falar agora, que tem toda esse conluio entre transnacionais, sistema financeiro, e que aqui no Brasil é representado de uma forma muito forte pelas organizações Globo. E quando eu te vi, depois de eleito, dando a primeira entrevista para o Jornal Nacional, eu confesso que doeu meu coração, viu? E depois disso tudo que a gente viveu, eu queria, assim, depois desse processo todo que o Brasil passou, e que o senhor passou, né? Eu pergunto o que o senhor faria de diferente, né? O que o senhor faria de diferente se ganhasse a eleição em 2022, por exemplo, para começar? E outra coisa, assim, só fazendo esse link, né? Em 2002, a campanha foi uma campanha muito bonita que veio do verbo esperançar, né? Da esperança vencer o medo. Hoje a gente, de uma forma muito triste, vê que o medo abafou a esperança. Eu acredito muito, Lula, e tenho falado aqui nas oportunidades que eu converso com o pessoal do PT, do campo progressista, que a gente precisa ter dois propósitos muito fortes agora, que é ter consciência, que a maioria das pessoas estão no inconsciente vivendo aí, com tanta raiva, tanto ódio, e amor pelas pessoas. Eu queria saber, assim, se fosse Lula candidato 2022, o que seria o mote da campanha e o que faria de diferente assumindo, sem dar entrevista para o Jornal Nacional, pelo amor de Deus.
Plínio, eu pensei que um jornalista como você entenderia por que eu dei no Jornal Nacional. Porque a Record era a mesma coisa, porque o SBT era a mesma coisa, ou seja, então eu tinha que escolher... Tinha mais gente assistindo, ou seja, por essas simples razões... Ou seja, porque se eu não desse lá, nós nem tínhamos a TVT ainda, não tinha nem a Fórum ainda, então, se eu não desse lá, eu não tinha onde dar uma revista, uma entrevista para que milhões de brasileiros assistissem. Mas, Plínio, hoje, veja, diferentemente de 2002, quando a esperança venceu o medo, no caso do Bolsonaro, a ignorância venceu a inteligência. Né? Porque eu nunca vi tantas atitudes ignorantes, atitudes impensáveis de que um presidente da República ou sua família possa falar todo santo dia. Eu nunca vi tanta gente dizendo coisas sem coisa. Sabe? Então, esse é um desespero, porque você não vai tendo na sociedade uma experiência, ou seja, tudo que ele fala que vai melhorar, para quem conhece de política, você sabe que é para piorar. Você imaginar que trabalhador com carteira profissional assinada, marrom ou azul, trocar por uma verde e amarela, que não tem obrigação, sabe, de pagar nada para o trabalhador, ou seja, de não ter direito do trabalhador, vai melhorar a vida do trabalhador? você passar a ideia que o companheiro que está trabalhando com o carro no Uber, sabe, é um microempreendedor individual, a pessoa acredita nisso até ele precisar de um seguro, de uma seguridade social, até bater o carro, até acontecer uma coisa com ele, que ele tenha que precisar de uma assistência social, ele percebe que ele não é nada. Você veja os motoqueiros aí, trabalham carregando comida, sentindo o cheiro da comida no pescoço e não tem dinheiro para comprar comida para comer. Sabe? Você está vendo o povo perder, a massa salarial cresceu mais de 15% esse ano e os produtos que as pessoas comem subiu mais de 30%. Ou seja, aonde é que a gente vai parar? Então, eu continuo achando que qualquer mote de campanha tem que falar de esperança, tem que falar de humanização dos humanos e tem que falar do futuro, sabe, de uma sociedade mega diversa, mas mega humanista. Sabe? É preciso mudar o tom da conversa. É preciso conversar um pouco mais com o coração das pessoas. Muita gente não entende, mas eu acho que os corações conversam entre si. Sabe, porque se você deixa o ódio disseminado na tua massa encefálica e você não lida com o coração, você só destrói. Eu nunca imaginei, Plínio, que a gente fosse ter a humanidade desumanizada como ela está hoje. Eu nunca acreditei que a gente pudesse transformar a sociedade brasileira em algoritmo. Das pessoas, sabe, comprar as coisas porque a internet faz ela comprar, as pessoas visitar as coisas porque a internet obriga ela a fazer. Ou seja, nós deixamos de reagir aos nossos sentimentos para reagir ao impulso econômico e comercial, sabe, da coisa digital que está tomando conta da humanidade. Eu, sinceramente, sabe, não pensei em viver esse momento. Então, eu acho que nós vamos ter que ser mais inteligentes para a próxima campanha, temos que falar mais com a juventude, e não é só falar com a juventude, é dar verdadeiramente vez e voz à juventude. Sabe? Deixar essa meninada falar, deixar essa meninada dizer o que quer, deixar essa meninada propor as coisas. Se nós estamos falando de futuro, eles têm que dar um palpite. Eles têm que ajudar a construir. Se nós quisermos falar das mulheres, são elas que têm que falar. Se nós quisermos falar dos negros, eles é que têm que falar. Nós precisamos parar de sermos porta-vozes das pessoas. Essa é uma vantagem da internet. É que o cidadão não é obrigado a acreditar no que ele interage com isso. Sabe? Então, eu acho que essa é uma das vantagens que nós estamos vivendo, Plínio. E eu, sinceramente, espero que a gente possa provar numa próxima eleição que é possível construir um novo Brasil, que um novo mundo é possível. E nós quase provamos isso. Quase provamos isso. Sabe, lamentavelmente, a gente não conseguiu chegar ao final do nosso projeto. Mas eu estava... Essa era a minha vontade de voltar em 2018, Plínio. Era que eu tinha coisa para fazer. Era possível fazer mais política para acabar com a desigualdade racial, era preciso aumentar mais salário, era preciso melhorar mais a educação, tudo isso era possível. Porque hoje, Plínio, veja, quando você fala com alguém do governo, normalmente o cara fala assim, não, mas fazer tal coisa gasta muito, fazer tal coisa gasta muito. Nós temos que nos perguntar, Plínio, como cidadãos que têm filhos, que têm netos, seguinte, quanto custou a esse país não fazer reforma agrária como o mundo fez? Quanto custou a esse país não alfabetizar o povo logo depois da proclamação da República e do fim da escravidão para deixar a sociedade mais igualitária? Quanto custou a esse país não investir em ciência e tecnologia, sabe, quando a Coreia estava investindo, quando o Japão estava investindo? Então, tudo para nós é não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar. Sabe o que acontece? Você não está gastando, você está fazendo investimento quando você está cuidando de gente. Até para cuidar da saúde não é gasto, é investimento. Porque um cidadão santo, trabalhando, ele produz muito para o país. Então, é essa mentalidade que tem que mudar. É essa mentalidade que precisa mudar na cabeça dos políticos, na cabeça dos governantes. E não essa loucura que está agora, a campanha antipolítica, só é bom quem não é político, só é bom quem não gosta de política, só é bom quem fala mal de política. E o que a gente percebe é que você não tendo político, você tem tranqueira. É isso que acontece no Brasil. É isso que vai acontecer nos Estados Unidos. Os democratas, pelo menos, são civilizados para conversar. Você imagina que o Trump está chamando, sabe, o Bill Clinton de comunista. Eu fico imaginando o Lênin se removendo no caixão, sabe, dizendo que não é possível. E sabe o que eu penso, Rovai? Eu ia fazer campanha em 82, e eu tenho um... Você veja qual era o nosso grau de consciência. Eu lembro que uma vez eu estava, acho que era lá em... um Catanduva, não sei, e um companheiro meu gritava assim no palanque: é, dizem que o PT é comunista. O PT não é comunista, o comunista é o Delfim Neto que está matando o povo de fome. Eu falei: pô, esse cara pensa no comunismo. Agora o Trump está xingando o Obama, o Clinton, a gente comunista, ou seja, é. O mundo mudou. Por favor, Pedro, não tem cabelo, mas é jovem. Sabe, não perca a esperança, continue brigando, continue lutando, porque eu sempre acho que nós vamos chegar lá outra vez.
Presidente, agora a última pergunta do dia. Eu sei que a entrevista ficou longa, mas aqui a gente está com a Maria Fro, que mediou lá o evento no Blog Prog, que o senhor participou conosco em 2011, se eu não me engano.
2010, talvez?
10 anos.
Já era ex-presidente, me recordo bem.
Foi a primeira entrevista que os blogueiros fizeram, e eu estava aqui, presidente Lula, nessa sala, fumando, e o senhor me deu uma bronca, lembra disso? Bom, mas eu queria falar, várias coisas a gente quer falar, né? Mas aqui todo mundo já vai para o almoço, vamos lá. Lula, você está falando, a entrevista toda você retomou isso, da reumanização da sociedade brasileira. Aí eu vou contar uma história bem breve, porque eu acho que faz parte dessa história esse processo de reumanização. Eu tinha 16 anos e era uma jovem trabalhadora, precarizada, e eu, a primeira vez que eu te vi foi em cima de um caminhão na Praça Princesa Isabel, em Cubatão, e eu fui falar pelas mulheres. Eu nem podia me filiar ainda ao PT, porque eu tinha 16 anos, você estava na sua candidatura para governador. A partir dali, essa jovem de 16 anos, mulher precarizada, que foi estudar à noite, começou a encontrar, né, o seu lugar social, começou a se descobrir como uma trabalhadora, como alguém que tem direito. E eu via aquelas greves, eu via as manifestações, aquilo tudo me animava como sujeito. Eu penso hoje, né, você fazia assembleia em estádio, né, porque a organização do trabalho era aquilo, era um ABC, meu tio metalúrgico trabalhou com você, eram 150 mil trabalhadores numa base física possível de se realizar. O que a gente vive hoje, para além de todo horror e barbárie da desumanização, a gente vive hoje uma precarização maior do trabalho, uma uberização, uma transformação no mundo do trabalho. Então, a minha pergunta é, como é que a gente transforma, Lula, hoje, nessa realidade, com essa guerra cultural que a gente está vivendo ideológica, como é que a gente cria novas Marias Fros? Como é que a gente traz essa juventude... Você acertadamente diz que tem que vir para a política, mas como a gente forma numa realidade onde está tudo pulverizado e fragmentado, né? Como é que a gente faz essa juventude entender seus direitos como classe trabalhadora e recuperamos esse país? Por último, conta para a gente como é que você lá, preso político, quase 600 dias, achou uma noiva? Que a esquerda está aqui toda encalhada, entendeu? Você tem que ensinar isso para a gente também.
Kinder aí, viu?
Você sabe que tem segredos que a gente mantém como segredo. Tem coisa que a gente só conta para dois quando um está morto. Então, deixa esse negócio da namorada para fora, vamos discutir coisa mais séria aqui, que é o seguinte. Ó. Eu vivi muito o mundo do trabalhador brasileiro quando eu era sindicato, quando eu não era dirigente sindical e era metalúrgico, e depois, no começo da criação do PT, na formação da CUT. Eu, naquela época, querida Fro, eu tinha muitos adversários na elite brasileira, porque eu sempre disse que toda a modernização do sistema produtivo, que era necessária para, sabe, mais produtividade, mais qualidade, ela acabava se voltando contra o trabalhador ao longo do tempo. Quando foi montada a robotização da indústria automobilística, eu era contra, porque eu dizia, olha, vocês estão dizendo que vai tirar o trabalho pesado da mão do trabalhador, mas vocês não estão dizendo para onde vai esse trabalhador. Ou seja, qual é o futuro dele? Sabe? E o que aconteceu é tudo isso, toda essa revolução tecnológica, essa revolução digital que mexeu com o mundo do trabalho, ela melhorou a vida de menos gente do que da quantidade de gente que ela jogou fora do mercado. Hoje nós estamos criando, e quando eu falo humanização do ser humano outra vez, é que nós estamos criando uma sociedade quase que de inúteis. Daqui a alguns anos, a gente vai ter uma sociedade de pessoas que não sabem fazer nada. Se ele não aprendeu o mundo digital, ele não vai ter como arrumar um emprego. Sabe? E aí é que eu volto a discutir o papel do Estado. Veja, você forma uma pessoa, uma menina como você se formou, sabe? E você dá um curso superior e depois essa menina não tem emprego. Ela continua trabalhando na secretaria, na caixa do banco, na caixa do pedágio, na caixa do supermercado, sabe? Porque não tem emprego. Você percebe? Então, como é que a gente vai, sabe, criar emprego para esses seres humanos que precisam trabalhar, que precisam ganhar um salário e precisam sustentar a sua família? Como é que você vai criar isso? É muito difícil. Então, eu acho que humanizar a humanidade é a gente começar a pensar nisso. Tudo que for feito na humanidade tem que pensar o seguinte: o que isso resulta para o povo? No frigir dos ovos, toda modernização que eu tenho vai ser direcionada para aumentar o ganho de quantas pessoas? Porque era importante que os avanços tecnológicos melhorassem a vida de todos, mas não melhora a vida de todos. Melhora a vida de, quem sabe, menos que 10% das pessoas. Você veja esse cara que inventou o Zoom aí, ó. O Fro, esse cara que inventou o Zoom, ele ganhou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Esse cara já ganhou mais do que o cara que tem uma grande fábrica que existe há 40 anos. Quantos empregos ele gera? E aí você vai pegando outros avanços tecnológicos. Hoje nas empresas, você não tem mais empresa, você tem corporações. Você tem uma quantidade de fundos que investe e forma uma corporação que você não tem mais patrão, você não sabe quem é o patrão. Você não tem mais quem xingar na porta da fábrica que não xingava. Sabe? Você não tem mais, ou seja, você pega uma conversa, você vai conversar com um preposto de terceira categoria, de quarta categoria. Então, isso me preocupa, mas me preocupa muito, porque as pessoas estão deixando de se gostar. As pessoas nos apartamentos já não se curtam, já não se cumprimenta mais como amigos, sabe? Uma pessoa da frente do teu apartamento, se sabe que você não pensa como ela pensa politicamente, já vira a cara para você. Se sabe que você pertence a um partido que ela não pertence, já não conversa mais com você. Isso não existia algum tempo atrás. Esses dias eu vi uma pesquisa que nos Estados Unidos eles perguntavam se um democrata ficava irritado da sua filha casar com um republicano e vice-versa. Há 10 anos atrás era 4% ou 5% que se incomodava. Hoje são quase 80%. Sabe? Então, a questão do ódio, a questão da raiva, sabe? Ela está tão disseminada que ela destrói até famílias. Destrói relações históricas. Então, eu fico cá com meus botões pensando como é que a gente consegue mudar isso, professor. Como é que a gente consegue construir um mundo em que as pessoas passam a se respeitar, sabe, a se cumprimentar? Sabe uma coisa que eu adorava fazer quando eu era dirigente sindical, Flor? Eu adorava ir na porta da Volkswagen, da Ford, da Mercedes, entregar jornalzinho, não para entregar o jornal, para falar bom dia, companheiro, bom dia, companheiro, bom trabalho, companheiro, bom dia. Sabe, uma palavra humana, uma palavra meio que aconchegante para o cara falar, porra, tem um cara preocupado comigo aí, tem um cara que me desejou bom dia. Hoje não é assim. Sabe, então, eu sinceramente estou preocupado com esse mundo digitalizado, estou preocupado. Porque antigamente, Flor, se você quisesse falar mal de mim, você tinha que escolher a pessoa para você falar com medo que ela me contasse. Hoje você não divulga nem o seu nome e me xinga de tudo com o teu nome toda na rede social. Aí eu lembro do Chico Buarque, o Chico Buarque achava que era unanimidade nacional até surgir a internet. Quando a internet acabou, a unanimidade. Hoje, você vê crescer muito na internet, tem muita bobagem que cresce muito. Você vê a qualidade de político que vai batendo recorde na internet, não tem uma palavra que somada com a outra, faça duas palavras. É sempre uma palavra cruzada de coisa que ninguém entende, é sempre, sabe, coisa menor.
Pois é, então, Lula.
Você que está nesse mundo digital há tanto tempo, sabe, nos ajude a enfrentar essa barreira, que essa é uma das minhas preocupações. Em 2022, quando tiver campanha nesse país, as pessoas vão ter que cobrar e nós vamos ter que aprender a achar que o jovem é jovem demais, que não pode dar palpite. Quem pode dar palpite nessa, sabe, comunicação digital, nessa revolução digital, é essa molecada que a gente pensa que não entende de política.
Então... E foi a juventude, né, que derrubou a ditadura, foi a juventude que organizou a CUT, foi a juventude que organizou a classe trabalhadora. Você era jovem, Vicentinho era jovem.
Nós de barba branca, o Rovai ainda não tem barba branca, vamos ter que aprender a entender espaços políticos para que, sabe, essa juventude possa adentrar na política. Me assusta, Rovai, me assusta a antipolítica, porque nós vamos criando sociedade que não acredita em nada. Se o cara levanta de manhã azedo, como se fosse um limão galego, se o cara levanta não concorda com nada, se o cara vê o vizinho rindo, já fica puto com ele. Se o cara vê o vizinho de baixo ter um carro mais novo que o dele, já fica raivoso. Sabe? Que porra de mundo é esse que nós estamos criando? Sabe, que mundo é esse? Que falta de perspectiva, de esperança. Então é preciso que a gente comece a provocar, sabe, novos atores na política, novos atores nos partidos, novos políticos em tudo quanto é área, para a gente fazer uma revolução comportamental. Não é só a revolução digital, é uma revolução comportamental. Eu quero encontrar você, eu quero te dar um abraço. E te considerar minha amiga, até prova em contrário, abraçar o Robai, mesmo sendo santista e não ter preconceito.
Estou de preto e branco, Corinthians, hein? Corinthians!
Essa vida que eu quero criar. Essa vida que eu quero criar, esse mundo, eu ainda vou viver alguns anos, sabe, eu quero dedicar o meu tempo a ver se é possível reconstruir um mundo mais humanizado, mais democrático, mais civilizado e com mais sorriso. Encontrar muita gente que fala com o coração e menos gente que fala com o destino.
Muito obrigado, presidente Lula. Deixa eu falar duas coisinhas aqui antes de acabar. Queria agradecer a todo mundo que mandou superchat. Queria agradecer a todo mundo que mandou comentários, que se tornou membro hoje. Foi uma entrevista de 2 horas, uma entrevista brilhante aqui na minha avaliação, onde você falou de quase todos os temas. Era isso o nosso interesse, poder trazer pessoas de diversas áreas, presidente, para que fosse explorada essa sua multiplicidade temática e a interpretação do país. Eu quero encerrar a entrevista, mas antes queria lhe dar a oportunidade de falar sobre alguma coisa que o senhor, porventura, não tenha sido perguntado. Eu, por exemplo, se fosse o senhor, estaria muito puto com essa história do Dallagnol, né? Eu aqui, quando vejo que pareceu ser um acordo do CNMP, né, para que ele pudesse sair devagarzinho, de fininho, fazendo de conta que tem um problema pessoal... Se eu tivesse ficado preso 580 dias, eu não teria sido assim tão generoso quanto o senhor foi. Mas, enfim, fique à vontade, presidente, a palavra é sua para o encerramento.
Vai, eu até falei mais do Dallagnol. Eu nem deveria ter falado, porque eu já provei e o Intercept deu uma contribuição extraordinária, e você e a Flora deram muita contribuição, de que o Dallagnol não é um procurador, ele é mais do que isso, ele é um canalha, como ser humano. Sabe? Ele não precisaria utilizar uma doença da filha. Eu já disse, se é verdade a doença, que a filha dele tenha, sabe, toda a possibilidade de recuperar, sabe? Mas ele não saiu por isso. Ele saiu porque ele percebeu, sabe, que de vez em quando os ratos abandonam o navio. Sabe? Então, é obrigado, depois de todas as mentiras que ele contou, depois de todas as safadezas que ele fez com o Ministério Público, porque não foi comigo que ele fez com o Ministério Público. Ele fez com uma instituição que merece o nosso respeito, que ela foi criada para que nós, brasileiros, pudéssemos ter esperança de que esse país teria justiça, de que esse país seria fiscalizado à venda da opinião pública. Ele utilizou dessa instituição para fazer o que ele fez. Tentou montar uma quadrilha, tentou extorquir a Petrobras, sabe, em parceria com os americanos, e a quantidade de mentira que ele contou, orientado pelo outro grande, sabe, que eu acho que é um farsante, que é o Moro, o protegido da Globo. Eu não sei como é que a Globo vai se comportar quando a casa cair totalmente, porque ela endeusou tanto que ela vai ter que levar e colocar no altar. Quem sabe na entrada da Globo colocar o Bolsonaro, o Dallagnol, ou melhor, colocar o Moro e o Dallagnol no altar e ficar, sabe, tomando bênção, porque ela enalteceu alguns bandidos, que está ficando cada vez mais claro. Então, eu não queria falar disso, por isso que eu resolvi falar da situação do Brasil. Eu estou extremamente preocupado com o Brasil. Esse país está jogando fora uma chance enorme de virar uma nação competitiva, de ficar uma nação, sabe, que tem orgulho do que faz na questão ambiental, do que faz na sua industrialização. Lamentavelmente, não é isso que a sociedade está querendo. A sociedade, sabe, a 70% ou mais não concorda com ele, mas não vê uma saída. E eu acho que nós, os partidos de oposição, o movimento sindical, precisamos apresentar uma saída para a sociedade. Nós apresentamos o impeachment, eu acho que o impeachment ficou fragilizado, porque o Rodrigo Maia já está com 46 pedidos, não deu entrada nenhum, eu acho que não vai dar. Mas isso não deve fazer a gente desanimar, não, deve fazer a gente brigar mais, que não surja outro Dallagnol. Cada processo meu, Rovai, cada processo meu, sabe, eu quero provar, sabe, que eles mentiram a meu respeito. Quero cada um. Eu uma vez, Rovai, logo no começo desses processos, eu fiz uma reunião, tinha mais de 80 advogados, e eu lembro que eu falei para os advogados, olha, eu não posso oferecer outra coisa para vocês a não ser a minha inocência. É a minha inocência que eu ofereço para vocês me defenderem. Sabe? E eu estou esperando que algum canalha, e aí eu digo, pode ser juiz, pode ser procurador, pode ser político, pode ser empresário, diga e mostre uma moeda, um real, sabe, que eu pratiquei de ilícito. Sabe? Então, eu estou nessa briga agora, mas eu não posso priorizar a minha briga pessoal. Eu tenho que priorizar a briga coletiva do Brasil. O Brasil merece ser cuidado com carinho. O povo brasileiro não merece passar o que está passando. E agora, Rovai, eu me sinto menino por isso. Eu me sinto muito jovem, porque a minha disposição de brigar é muito maior. E hoje eu tenho mais consciência do que eu tinha ontem. Então, eu quero agradecer a você, agradecer a Adri, agradecer a revista Fórum e pedir que Deus dê muita força para que o Luquinha fique bom totalmente e que para você e a Adri continue, sabe, com essa força interior, essa força que vocês têm de continuar batalhando por um país mais justo, mais democrático, mais humano, mais solidário e um país melhor para todos nós. Um grande abraço, um beijo. Obrigada. na família Fórum também.
Salve, obrigada. Presidente Lula. Muito obrigado pela generosa entrevista.
Muito obrigada, queria agradecer também. E uma ótima sexta-feira para você, para todos. Bom fim de semana e...
Vamos tomar uma cervejinha daqui a pouco para comemorar o sextor, né, presidente? Valeu, presidente. Tudo bom.
Tchau.
Tchau.